Imagina uma regra de ouro, tipo aquela diretriz principal que separa quem está só brincando com ferramentas de inteligência artificial daquela pessoa que realmente constrói uma operação séria.
Exatamente. Uma linha de produção escalável e, acima de tudo, previsível.
Nos materiais que a gente vai explorar hoje, que detalham esse estado da arte da integração entre o Cloud e o Google Notebook LM agora em julho de 2026, essa diretriz, assim, salta aos olhos logo na primeira página.
Nossa, sim. Fica super evidente num projeto específico chamado GeoPesquisador.
Pois é, e a premissa deles é brutalmente simples, né? A inteligência artificial gera o conteúdo bruto apenas uma vez. E aí ela consome a cota da API lá na nuvem. Mas todo o resto.
O corte, a edição, sabe?
Isso, o corte para redes sociais, o tratamento de áudio, redimensionamento de vídeo, tudo isso acontece numa máquina local. E o melhor, com custo rigorosamente zero.
É, o que faz toda a diferença no fim do mês.
Com certeza. E para fechar essa equação de um jeito seguro, nenhum algoritmo tem a permissão de publicar nada sozinho. Um humano sempre, sempre segura a chave final.
E sabe o que é interessante? Essa restrição não nasceu de uma limitação técnica, tipo, ah, o sistema não consegue postar. Não é isso. Nasceu de uma necessidade crítica de governança mesmo.
Certo, para manter o controle.
Exato. O cenário atual da automação, né, para quem está operando isso no dia a dia, exige que a eficiência de custos na nuvem ande de mãos dadas com uma responsabilidade editorial, assim, intransigente. Porque sem essa separação muito clara entre a geração pesada na nuvem e o refinamento local de graça, uma operação de alto volume se torna financeiramente insustentável. É questão de dias para a conta estourar.
Me parece ser o fim daquela ideia romântica de que a IA vai simplesmente fazer tudo sozinha, tipo um clique mágico, né?
Nossa, totalmente. Esse clique mágico não existe em nível empresarial.
Então, o objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é justamente entender a mecânica dessa ponte. O foco é total em quem já opera automações pesadas de IA. A gente vai destrinchar como um orquestrador consegue controlar 33 comandos, navegar por quatro rotas diferentes sem misturar os dados e ainda impor portões muito rígidos de curadoria.
E a gente tem que falar também sobre as atualizações que o notebook LM recebeu agora em 2026, né? Principalmente para lidar com o mídia, que mudou bastante coisa.
Muito bem lembrado. E claro, como os processos que antes, tipo, travavam e perdiam dados no meio do caminho, agora conseguem retomar exatamente de onde pararam.
Os jobs retomáveis, isso é essencial.
Mas então, para começar a desvendar essa arquitetura, a primeira grande dúvida técnica que me surge quando eu olho para os documentos é meio estrutural. Olha só, Google e Anthropic, a criadora do Cloud, são empresas concorrentes na corrida da inteligência artificial, certo?
Certo, rivais diretas.
Então, considerando isso, por que essas automações estão usando quatro caminhos diferentes em vez de usar um único conector oficial que resolve tudo?
Então, aí que tá. É porque esse conector oficial, sabe? Um botão mágico que simplesmente une o Cloud ao notebook LM de forma nativa e documentada, ele não existe.
Ah, entendi. Não tem uma ponte pronta.
Nenhuma. A realidade operacional agora, de julho de 2026, é, na verdade, uma orquestração extremamente disciplinada para fazer sistemas que são isolados conversarem entre si. O projeto do GeoPesquisador, por exemplo, ele não tenta forçar uma via única. Em vez disso, ele roteia os pedidos através de quatro vias distintas.
Quatro vias.
Tá, e por que tantas?
Para garantir que contratos de termos de uso e permissões nunca se misturem, sabe? E a primeira e mais blindada dessas rotas é a Enterprise Official Preview.
Que seria a rota para o ambiente corporativo mais tradicional, imagino eu.
Correto, bem corporativo mesmo. Ela usa a API do Google Cloud, especificamente uma versão chamada V1 Alpha. E a grande vantagem aqui, o que brilha os olhos de quem opera, é a integração direta com o IAM.
Ah, para gestão de acessos. Isso, ele gerencia identidades e acessos de forma totalmente criptografada. Para um departamento de TI de uma grande empresa, isso é essencial, né? É por essa via super pavimentada que o sistema cria os cadernos de anotações, adiciona as fontes que precisam deixar um rastro de auditoria rigoroso e também aciona o Audio Overview oficial. Tudo com a garantia, tipo blindada, do contrato de serviço do Google.
Tá, legal. Mas aí me surge uma questão. Se essa rota Enterprise é tão segura, tão oficial e amarrada, por que as outras três rotas existem? Não era mais fácil jogar toda a operação dentro desse guarda-chuva corporativo e simplificar o código de uma vez?
É uma ótima pergunta, mas o problema prático é que a API corporativa, ela se move muito devagar.
Entendi, ela é engessada.
Exato. O foco dela é a estabilidade total e segurança documental, não é flexibilidade de recursos novos. E aí que entra a segunda rota, o Workspace Studio, que é focada numa função bem específica chamada Ask Notebook LM.
E o que essa rota faz de diferente da primeira?
Essa via, ela existe puramente para integrar as respostas da inteligência artificial aos fluxos de trabalho que a empresa já tem lá dentro do ecossistema do Google. Então, tipo, se uma automação precisa consultar um volume gigante de PDFs da empresa e inserir um resumo, uma síntese, diretamente num rascunho de e-mail corporativo.
Ou num Google Docs compartilhado da equipe, por exemplo.
Perfeito, num Docs, mantendo todas as permissões de quem pode ver aquele documento naquela organização. Essa é a rota que eles usam para isso.
Entendi. É uma questão puramente de ler e escrever dentro do ambiente de escritório de forma integrada. Mas, olha, quem trabalha com produção de conteúdo sabe que o jogo hoje é audiovisual, né?
Totalmente. Ninguém quer só ler texto.
Pois é. O pessoal quer vídeos explicativos, infográficos densos, mapas mentais complexos. E pelo que eu tô vendo, nenhuma dessas duas rotas corporativas que você mencionou parece lidar com extração pesada de mídia, certo?
Certo. Elas não lidam. Não foram feitas para isso. E para alcançar esse catálogo multimídia completo, a automação tem que recorrer à terceira rota, que é a Personal Pro Experimental.
Ah, o nome já diz muita coisa.
Pois é. E olha, essa é a via mais complexa de gerenciar. Ela acessa os recursos que ainda estão em formato de teste público lá no estúdio do Google e faz isso através de uma biblioteca comunitária, não oficial, baseada em Python, chamada Notebook LM Py.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles estão construindo uma automação de nível empresarial que lida com um volume gigantesco de dados, em cima de uma biblioteca comunitária que é experimental.
Exatamente isso.
Mas isso não soa como uma bomba relógio na mão de quem está operando? Digo, se o Google mudar uma simples vírgula ou uma linha de código na plataforma numa sexta-feira à noite, a linha de produção inteira dessa empresa não cai?
O risco existe, com certeza. E os documentos do projeto são super transparentes sobre isso, eles não escondem. Mas para mitigar esse perigo, a automação usa uma tática de isolamento muito inteligente.
Como assim?
O sistema usa umas chamadas de procedimento remoto interno, que o pessoal de TI chama de RPC, para acessar as funções. Mas a sacada é que o sistema opera sob a presunção, a certeza quase, de que a conexão pode cair.
Ah, então ele já espera o pior.
Sim. Ele espera que o Google possa pedir um teste de captcha do nada ou que a conta vai bater num limite imprevisível de uma conta não empresarial. Mas é uma ferramenta incrivelmente poderosa para gerar mídia visual, tipo vídeos, que a via corporativa simplesmente não entrega ainda. Então o operador acaba tendo que lidar com essa instabilidade inerente do recurso experimental porque vale a pena.
Entendi. É um trade-off, né? E imagino que por conta desse custo alto de geração na nuvem, seja o custo financeiro ou o custo de limite de uso mesmo, é que entra a quarta rota, a mais engenhosa de todas, que são os derivados locais.
Exato. É aí que a mágica acontece sem gastar dinheiro.
Sabe que, ouvindo você explicar essa divisão toda, a estrutura me lembra muito uma linha de produção de uma fábrica física.
É uma boa analogia. Como você enxerga isso?
Tipo assim, a rota Enterprise e a Experimental são um maquinário pesado, sabe? A fornalha lá no fundo da fábrica que extrai a matéria-prima e gasta muita, muita energia. Que nesse caso da IA é a cota diária de processamento, os tokens.
Uhum, que custa caro.
Isso. E aí a quarta rota, os derivados locais, funciona como se fosse o departamento de empacotamento no final da esteira. A inteligência já foi processada pela fornalha, já gastou o que tinha que gastar. Então os scripts que estão rodando na própria máquina do operador pegam esse produto bruto, fatiam para as prateleiras, ajustam o tamanho para cada rede social, colocam legenda.
Tudo de graça.
Sim, fazem toda essa adaptação com custo zero.
Faz todo sentido. E o sistema, para manter isso funcionando, ele é programado para ser super rígido. Ele não tenta improvisar no maquinário pesado. Existe um componente lá no código chamado resolvedor de capacidades.
Tá, e o que ele faz na prática?
Imagina que um comando exige um formato de vídeo que a rota oficial corporativa não suporta. A automação não tenta, de forma furtiva, pular para a rota experimental tentando forçar uma solução escondida.
Não tem aquele jeitinho para tentar resolver.
Não tem jeitinho. O resolvedor trava a operação ali mesmo e devolve um erro sistêmico claro na tela. Ele avisa para o operador, tipo, olha, o caminho que você solicitou não possui essa capacidade. Essa transparência técnica impede que uma biblioteca não oficial seja tratada como um ponto de acesso seguro.
Essa separação de rotas faz muito sentido conceitualmente. Mas assim, na prática, no dia a dia, quem está lá sentado na cadeira operando não pode perder tempo escolhendo manualmente qual cabo conectar em qual tomada toda vez que precisa gerar um simples artigo, certo?
Com certeza não, seria inviável.
Então, como é que ocorre a pilotagem dessa arquitetura na vida real?
Bom, o centro nervoso de toda essa operação fica no próprio terminal do computador, orquestrado por uma ferramenta chamada Cloud Code. Para ter uma ideia, existem 33 comandos verificados. E o operador interage com o sistema quase como se estivesse conversando com o diretor de operações da empresa.
Nossa, 33 comandos! Tem algum que se destaca mais?
Tem um fluxo que é super robusto, que é ativado por um comando chamado barra pesquisa traço semanal. Ao digitar só isso no terminal, o script dispara um ciclo completo e autônomo.
Ele faz tudo sozinho a partir daí?
Tudo. Ele varre as fontes novas na internet, cataloga no espaço correto lá no notebook LM, manda extrair a síntese, já gera a mídia de apoio, processa aquelas derivações locais que a gente comentou e, por fim, ele envia o pacote todinho pronto para uma pasta de saída. Ele só para no portão final, que é a revisão humana.
Caramba, tudo isso a partir de um único gatilho no terminal? Mas olha, eu fico pensando, rodar uma automação meio cega assim e descobrir que o limite da sua conta estourou bem no meio do caminho deve ser muito frustrante, né?
É um pesadelo logístico e financeiro.
Como o sistema previne esses problemas antes da máquina começar a trabalhar pesado e gastar token?
Eles criaram uma verificação primária muito rigorosa usando um comando chamado /doctor. Antes de iniciar qualquer extração pesada, esse comando funciona tipo o checklist de um piloto de avião antes da decolagem, sabe?
Ele checa os instrumentos?
Exato. Ele varre a saúde da interface, confere se a versão do ambiente de execução está certa, testa os tokens de autenticação para ver se a sessão não expirou e ele até calcula o espaço em disco do computador local.
Bem completo.
E mais importante ainda, ele lê a matriz de limites de uso da API. Então, o operador recebe um alerta vermelho na tela se a execução daquele fluxo for esbarrar no teto do plano atual. E isso previne o gasto inútil dos primeiros tokens antes mesmo de começar.
Sensacional. Isso me levanta a uma questão sobre um problema prático sério que quem lida com geração de mídia conhece muito bem. Pedir para a nuvem renderizar um vídeo longo, aqueles overviews detalhados em alta resolução, pode levar fácil uns 40 minutos.
Sim, demora bastante.
Aí imagina se a internet local der uma oscilada. Ou a API do servidor do Google der timeout lá no 39º minuto. O que acontece? Porque perder quase uma hora de processamento e jogar a cota financeira daquele dia no lixo por causa de uma micro falha de rede seria insustentável.
Você tocou no ponto fraco. Esse era o principal gargalo até as evoluções super recentes que foram documentadas nesse repositório que a gente está analisando. O projeto agora lida com essas instabilidades, tratando todo o fluxo através do que eles chamam de jobs retomáveis.
Jobs retomáveis. E como isso funciona na técnica?
Eles usam chaves de idempotência. A arquitetura ela não enxerga mais a geração do conteúdo como uma ação única e massiva, tipo um bloco só. O processo agora é todo fatiado em estados inconfundíveis e cada passo é registrado sequencialmente num documento local de controle.
Quais seriam esses estados, por exemplo?
A sequência vai indo passo a passo. Tem o discovery, que é a descoberta, depois o ingest para a injeção das fontes. Aí passa para o carry, que é a consulta, o generate da geração bruta, o QA para a qualidade, até chegar no approve e finalmente no publish.
Entendi. E como essa tal de chave de idempotência atua nesses estados fatiados durante uma falha técnica, tipo a queda de internet?
Bom, Em sistemas distribuídos, a idempotência é um conceito que garante que uma mesma requisição pode ser feita múltiplas vezes para o servidor sem alterar o resultado que seria obtido na primeira tentativa que deu certo.
Tá. Traduzindo para o operador que está ali na frente da tela.
Traduzindo. Se a conexão cai bem no finalzinho da renderização do vídeo de 40 minutos, o Cloud não entra em pânico. Ele não recomeça do zero. Ele simplesmente registra o erro temporário e suspende a operação. Aí, quando o comando de retomada é acionado, o sistema leu aquele arquivo de controle local.
Ah, e aí ele vê onde parou.
Isso. Ele identifica, tipo, a descoberta, a ingestão dos PDFs e a consulta já estão concluídas e salvas. Então, o pedido que ele envia de novo para a API do Google avisa especificamente que está ali apenas para recuperar o estado daquele trabalho que ficou pendente.
Nossa, então nenhum PDF reenviado, nenhuma síntese de texto precisa ser recalculada do zero?
Nenhuma. A cota diária é totalmente poupada porque o sistema aproveita todo o trabalho que a nuvem já processou e só tenta basicamente cruzar a linha de chegada.
É uma camada de segurança impressionante contra a imprevisibilidade da nossa infraestrutura de rede.
Bom, resolvidos esses riscos de queda de conexão e desperdício de dinheiro, eu acho que a nossa discussão inevitavelmente tem que caminhar para o material gerado em si. As atualizações multimídia do notebook LM de 2026 chamaram muita atenção de quem trabalha na área.
Mudaram o mercado, de certa forma. O que, que tem de concreto, assim, nessas novas capacidades visuais e auditivas e como essa camada local que a gente está conversando, atua para dar um polimento nesse material bruto?
Bom, o grande destaque ali de março de 2026 foi a introdução dos visuais cinemáticos no notebook LM.
Cinemáticos.
Sim, eles são impulsionados pela integração com a família de modelos do Veo 3 do Google e, olha, eles entregam composições visuais de altíssima fidelidade. É lindo! No entanto, a documentação é bem rígida sobre a aplicação prática disso no dia a dia.
Rígida como? Tem restrição de uso?
Várias. Primeiro que o formato cinemático requer assinaturas dos níveis Pro ou Ultra. Ele consome uns limites diários muito severos, exige até verificação de maioridade na conta e o principal limitador, só opera de forma validada sem alucinar muito no idioma inglês.
Ah, então na prática corporativa aqui pra gente, acaba sendo uma ferramenta de nicho. Serve para, sei lá, um lançamento pontual de um produto grandioso, mas não para sustentar uma esteira diária de conteúdo, principalmente focado no português do Brasil.
Exato, não dá conta da escala diária em português. Para esse volume diário, a automação toda se apoia num outro formato, que é o Explainer.
O Explainer, que é aquele vídeo didático narrado mais clássico, né?
Esse mesmo. E a vantagem é que ele lida excepcionalmente bem com o português brasileiro, sotaques, nuances, e consome só uma fração pequena dos recursos em comparação com o cinemático. E já no terreno do áudio, que a gente sabe que é o grande atrativo dessa plataforma desde o início, a evolução técnica também se dividiu entre o que a nuvem faz e o que a máquina local resolve.
Como assim? Dividiu?
É que a via corporativa, a Enterprise, finalmente permitiu a geração do material de áudio de forma programática via API, o que antes não dava. Tudo amparado por aquele contrato oficial. Mas o lance é que o material que a nuvem entrega é apenas o áudio bruto.
Faltando masterização, imagina.
Exatamente. Aí entra a inteligência de pós-produção local, que aplica um roteiro de melhorias totalmente sem custo. Isso inclui uma normalização muito rigorosa do volume em menos 16 LUFS.
Menos 16 LUFS. Olha, para quem da nossa audiência não está familiarizado com esses jargões de engenharia de som, por que normalizar o áudio nessa métrica exata de menos 16 LUFS é algo tão crítico para a operação? Não basta só pegar o volume que já saiu da inteligência artificial e postar.
Então, não basta. E eu te explico por quê. O padrão de menos 16 LUFS é a métrica padrão exigida por toda a indústria de broadcast e pelas grandes plataformas de áudio de hoje em dia. Ele mede o volume percebido pelo ouvido humano ao longo do tempo.
Tá, o quão alto a gente acha que tá suando.
Isso. Se o áudio bruto da IA não for tratado localmente, a pessoa que tá ouvindo no fone de ouvido no metrô, por exemplo, pode não conseguir entender uma explicação que a IA gerou meio sussurrada. E aí, no segundo seguinte, essa mesma pessoa tem a audição agredida porque entrou um segmento super ruidoso, sabe?
Uhum. A dinâmica fica descontrolada.
E o script local resolve isso. Ele nivela a dinâmica sonora para um patamar profissional de estúdio. E detalhe, antes mesmo dessa normalização de volume, ele roda uma rotina de limpeza de ruído, que é o denoise.
É excelente, porque previne que qualquer estática ou mesmo aquele artefato estranho, gerado como uma alucinação sonora da IA, acabe ganhando força e suje o arquivo final entregue para o cliente.
Perfeitamente. Aí, às vezes, geram sons que não existem, né?
E, além disso, a máquina local também aciona o modelo Whisper, da OpenAI, rodando ali no próprio computador, para degravar esse áudio na íntegra.
Gerar a transcrição de texto.
Isso. Mas vai além. A transcrição não fornece só o texto corrido. O script analisa as pausas na fala e as mudanças semânticas de tópico, para gerar automaticamente os marcadores de capítulo e aquelas notas de show, embutindo todos esses metadados diretamente no arquivo final de áudio. Nosso nível de acabamento local é realmente surpreendente. É uma mini produtora. E fica ainda mais interessante, na minha opinião, quando a gente analisa o tratamento de vídeo que eles fazem. Foi mencionado na documentação um recurso de reenquadramento vertical que é baseado numa biblioteca chamada UNET.
Sim, a UNET.
Como é que isso funciona? Considerando que é um baita desafio pegar um formato de tela cheia, aquele de TV, e transformar num vídeo curto em pé para o celular, sem acabar cortando a cara de quem está falando no meio da frase.
Pois é, esse é o pesadelo dos editores, né? O formato original que a nuvem entrega é no padrão 16:9, horizontal, tela de cinema. Mas publicar isso nas redes sociais modernas hoje exige o formato vertical, 9:16.
O famoso formato de Reels, né?
Uhum. O método rudimentar, se você fosse fazer isso num script simples, seria aplicar um corte estático bem no centro do vídeo. Só que o problema desse corte cego é que se a pessoa na tela se inclinar um pouquinho para o lado...
Metade do rosto dela sai do quadro. Fica super amador.
Fica horrível. Aí que a biblioteca local e o Net muda totalmente a abordagem. Ela usa visão computacional, ela escaneia o vídeo bruto, quadro a quadro, para detectar onde está a face principal de quem está apresentando. E o corte vertical não é estático, ele persegue dinamicamente esse rosto.
É um rastreamento inteligente.
Sim, ele mantém o rosto sempre no centro do novo enquadramento, não importa o quanto o elemento fique se movendo na composição original do vídeo. É um trabalho fino. E falando em elementos visuais, a esteira local não abandona as imagens estáticas geradas ao longo do processo, não, viu?
É mesmo. As imagens que geralmente ilustram os artigos ou os infográficos e afins, o que a máquina local faz com essas imagens?
Então, ela varre cada imagem gerada pela IA e constrói o texto alternativo descritivo para ela.
O famoso alt text, para quem usa leitores de tela.
Isso mesmo, o que garante a acessibilidade da publicação e ainda melhora bastante a indexação nos sistemas de busca depois. E tem mais, a documentação aponta para testes sistemáticos de estilos visuais. A interface permite que o mesmo infográfico seja gerado com variadas paletas de estilo de uma empresa.
Ah, então eles fazem teste AB com o visual da IA.
Fazem. O sistema rastreia qual configuração específica de estilo foi usada. Isso permite que, depois de publicado, a operação cruze essa escolha estética com as métricas de retenção do público, eliminando aquele achismo visual, sabe? Tipo, ah, acho que azul converte mais.
Você baseia a identidade gráfica puramente em dados concretos. O processo técnico é, sem dúvida, impressionante de ponta a conta. O conteúdo denso nasce lá na infraestrutura pesada em nuvem, e aí todo esse acabamento fino que você citou, a conversão de formatos e tudo mais, roda silenciosamente e de graça nos bastidores da máquina local.
Sim, é uma orquestração linda.
Mas, sabe, automatizar tudo isso em massa acaba levantando um medo, que eu acho super justificável, gerar áudio hiperrealista, vídeos didáticos com rastreamento facial e textos complexos, tudo numa velocidade dessas, isso me parece um cenário perfeito para acabar embalando uma alucinação grave da IA com uma roupagem altamente profissional.
É o perigo de fazer o erro parecer muito convincente.
Exato. Se parece profissional, as pessoas acreditam. Qual é a barreira real que impede a máquina de simplesmente cuspir dados falsos e publicar isso na internet como verdade absoluta?
A proteção de todo esse projeto baseia-se em um documento inegociável chamado Manifest.md. E, claro, no conceito do portão humano. A regra incontestável desse repositório é: a aprovação final de publicação pertence unicamente a um ser humano, nunca a um script. Quando os scripts locais terminam de embalar todo esse material midiático, o conjunto inteiro é movido para uma pasta local chamada Outbox, a caixa de saída, e junto com os arquivos de mídia é gerado esse tal manifesto.
Tá, e esse manifesto de mídia atua tipo a prancheta de liberação daquele inspetor de qualidade que fica na porta da fábrica que a gente comentou mais cedo?
É a certidão de nascimento daquele pacote, basicamente.
E o que fica registrado de fato nesse documento, para servir como auditoria?
Muita coisa. Ele contém o registro detalhado das licenças de todas as fontes primárias que foram consultadas. Tem também o balanço exato da cota de tokens gasta na operação inteira. Registra as resoluções finais de todos os vídeos que foram criados, o nível de confiabilidade que a ferramenta de transcrição reportou e até assinaturas criptográficas, os hashes, que atestam que ninguém alterou aqueles arquivos.
Tudo isso documentado automaticamente.
Tudo. E no momento da sua criação, o estado inicial desse manifesto fica cravado em letras garrafais como aguardando aprovação. O sistema paralisa aí.
Certo. Trava até alguém olhar. Mas pensa comigo, a pessoa encarregada de ler esse manifesto e aprovar, ela não tem tempo útil no dia para reler dezenas de artigos originais gigantescos para confirmar se o resumo que a IA fez está realmente ancorado na verdade.
Com certeza não, isso mataria a automação.
Como essa análise profunda é viabilizada sem gargalar a operação humana?
A viabilização ocorre por meio de uma rúbrica de revisão muito bem estruturada em 5 dimensões. Ela é embutida num comando específico de auditoria chamado barra revisar artigo. O principal critério de exigência dessa rúbrica, o pilar central mesmo, é o que a documentação chama de ancoragem no texto, groundedness, né, em inglês.
Entendi. E como se garante a ancoragem?
Basicamente, nenhuma afirmação pode existir no produto final sem ter uma raiz rastreável até os documentos de base que o usuário enviou inicialmente. A IA tem que provar de onde tirou aquilo. Mas olha, a evolução mais contundente desse processo de garantia de qualidade, que é a quinta dimensão da rúbrica, envolve a chamada resiliência adversarial.
Opa, resiliência adversarial. Pelo que eu vi nas fontes, essa é a etapa onde a lógica de validação simplesmente inverte o papel habitual da inteligência artificial. Que, tipo, normalmente, os sistemas são programados para concordar com o usuário, para agradar e tentar polir as respostas iniciais até ficarem bonitas, certo?
Nini, eles são treinados para serem prestativos e agradáveis.
Só que o comando de revisão obriga a máquina a vestir a postura de uma auditora completamente hostil. O sistema força a própria IA a procurar brechas lógicas no exato material que ela mesma acabou de construir na etapa anterior.
É um modelo agindo como advogado do diabo, literalmente.
É fascinante. O modelo ataca a sua própria síntese em busca de omissões contextuais, saltos conclusivos que a fonte original não embasa, ou até afirmações que ficaram demasiadamente simplificadas e podem gerar duplo sentido. O intuito desse passo é tentar derrubar a própria tese antes que ela chegue aos olhos do humano que vai aprovar.
Exatamente. A mudança de paradigma desse projeto é usar a inteligência artificial não como um oráculo, um farol de verdade absoluta, mas como um mecanismo de fricção incansável. A auditoria adversarial expõe todas as fraturas de um argumento superficial antes de você assinar embaixo.
Isso já filtra uns 90% dos problemas lógicos.
Filtra muito. E para amarrar as pontas naqueles casos onde só interpretação semântica não é suficiente, o sistema ainda adiciona uma rotina local que é super crua e direta. Um verificador de citações literais.
Ah, isso é excelente, porque isso impede que a máquina simplesmente invente aspas super interessantes que o autor original da fonte nunca escreveu na vida. A IA adora fazer isso, né?
Adora alucinar uma aspas de impacto. E o conceito do verificador é muito simples e efetivo. Sempre que o produto final apresenta ali um bloco de texto entre aspas, apontando para uma declaração direta, o verificador local varre os milhares de parágrafos originais do material de fonte, pesquisando a sequência exata de caracteres, letra por letra. Se uma única palavra dentro da citação diferir do documento primário,
o placar de qualidade
verdade já levanta uma bandeira vermelha indicando o erro.
Na hora, um aviso de divergência é lançado lá no topo do sumário daquele manifesto que a gente comentou, e aqui que reside a verdadeira soberania da curadoria humana. O sistema não corrige o manifesto por conta própria, nem rebaixa a barreira de publicação baseado num placar positivo, sabe?
Ele só aponta, né?
Isso, a máquina analisa, ela aponta falhas, ou ela até pode atestar que a qualidade está no nível máximo segundo os próprios parâmetros dela, mas a transição de estado da pasta de saída, tirar de aguardando aprovação para publicado, depende única e exclusivamente da validação consciente de quem está assinando editorialmente o material.
É. Observando o quadro completo, o projeto agora de 2026 solidificou uma filosofia bem clara de trabalho com inteligência artificial no mercado. A engenharia pesada de ingestão de dados e síntese continua delegada aos grandes provedores em nuvem, utilizando as rotas possíveis, sejam elas os canais corporativos estáveis ou os acessos experimentais para extrair aqueles visuais complexos.
Sim, a nuvem faz a força bruta.
E o custo e a demora de adaptar e formatar toda essa mídia foram totalmente absorvidos por scripts locais eficientes que rodam de forma transparente no computador do usuário. E claro, aquele pavor crônico das alucinações ganhou o contrapeso de uma dupla verificação fantástica, combinando um modelo que antagoniza os próprios resultados, de um lado...
o advogado do diabo.
Isso. E um inspetor sistêmico do outro lado, que exige a exatidão literal das fontes, culminando sempre na barreira final da aprovação humana. É um ecossistema muito maduro.
Totalmente maduro. A tecnologia, no final das contas, foi isolada para atuar só naquilo que ela faz de melhor, que é escalar o trabalho brutal, organizar a formatação em dezenas de redes e varrer inconsistências visíveis nos dados. Mas o discernimento sobre o que tem valor real ali, sabe? A responsabilidade do impacto que aquele conteúdo vai causar e a adequação ao tom de voz da instituição, isso tudo permanece blindado da automação. Fica sob total responsabilidade de quem conduz a operação.
É de aplaudir, o que nos leva, inevitavelmente, a um pensamento provocativo final para a gente encerrar nossa investigação de hoje. Porque, veja bem, considerando que essa barreira técnica para captar, editar vídeos, equalizar áudios em padrões de broadcast e formatar produtos em massa, considerando que isso foi reduzido a quase zero.
Sim, custo e tempo zerados quase.
E também considerando que essa tarefa, que antes era exaustiva de validar a ancoragem nos dados, foi parcialmente resolvida por essas auditorias que brigam contra si mesmas, filtrando os piores erros? Será que o grande estrangulamento de uma operação avançada de conteúdo deixou de ser a habilidade de escrever código?
É, a técnica já não é a barreira.
Pois é. Será que o sucesso a partir de agora reside quase que exclusivamente na densidade do repertório editorial de quem decide apertar o botão verde no manifesto?
É um ponto de vista muito forte.
Em um ecossistema onde a inteligência artificial constrói os tijolos, ataca a própria infraestrutura para testar a resistência e nivela completamente a capacidade técnica de todo mundo, a curadoria humana parece ter deixado de ser aquele inspetor de qualidade suado na porta da fábrica. A curadoria passou a ser o único ativo de real valor que a máquina, no fim das contas, não consegue replicar. Reflitam sobre isso. Onde realmente reside o gargalo das suas próprias linhas de produção hoje? Fica a provocação para nossa audiência.